de submissão da vontade do eleitor ao poder das corporações, ao poder das entidades financeiras, como já foi assinalado aqui, inclusive, pelo senador Pedro Simon. Nós conhecemos a realidade brasileira e sabemos como o voto facultativo será estimulado, não para aperfeiçoar, mas para desvirtuar a democracia. Por isso, senhor presidente, procurando ser telegráfico, anuncio, pré-anuncio o meu voto contra esta proposta.
Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores e senhoras senadoras, eu serei bastante breve na minha participação e quero aqui defender o ponto de vista do projeto elaborado pelo senador Ferraço e relatado pelo senador Pedro Taques, de que o voto deve ou deva ser facultativo. Ele não deve ser obrigatório. E se nós olharmos o que acontece ao redor das nossas vidas no dia a dia, nós nos deparamos, senador Pedro Taques, não vai pedir artigo 14 por isso, né? Nós nos deparamos com várias situações de eleições, que não eleições gerais, eleições para tocar um país, mas no nosso dia a dia, por exemplo, no condomínio que nós moramos. O condomínio tem eleição e o voto não é obrigatório. E nem por isso não tem síndico e nem por isso deixa de ter confusão também. Mas é uma coisa do dia a dia que nós convivemos. Nos nossos conselhos, quem é advogado tem a OAB, quem é engenheiro como eu, agrônomo, tem o CREA, CRM dos médicos e assim por diante. Nenhuma dessas entidades tem voto obrigatório. No entanto, nós temos representantes, bons presidentes, que fazem a defesa dos seus segmentos, daquelas entidades que elas defendem. Então, eu tenho outro argumento. Ele vai ser mais econômico para o erário, uma vez que nós não temos que ter toda uma infraestrutura, uma estrutura de recolhimento dos votos ou daqueles que vão justificar os votos nas cidades em trânsito por onde eles estão. Isso fica abolido, não tem mais essa necessidade. E durante as eleições que já participei como candidato e outras como cabo eleitoral e outras como colaborador, eu sempre ouvi no interior de Mato Grosso e mesmo na capital, pessoas que dizem o seguinte: eu só voto porque sou obrigado a votar. Caso contrário, eu não votaria. Eu defendo que as pessoas devem votar porque devem entender que o seu voto é importante para o processo e não porque ele é obrigatório. Talvez no primeiro ano, e isso é uma... Fiz uma discussão rapidamente com o senador Pedro Taques, talvez na primeira eleição que isso venha a valer, se for aprovado, nós tenhamos aí uma participação menor de pessoas. Mas com o passar do tempo, tenho certeza que os eleitores virão a participar mais, porque se sentirão mais interessados na eleição. Eles passarão a entender que se o voto dele não ocorrer, ele não vai fazer a diferença. Enquanto que agora, com voto obrigatório, ele fala: ah, eu vou votar em qualquer um porque eu sou obrigado a votar mesmo. Então, eu quero deixar aqui externado também o meu voto, quando virar aqui mais à frente, de que eu sou pelo voto facultativo e não o voto obrigatório, pelas razões que coloquei e tantas outras que temos pela frente. As grandes democracias do mundo também já fazem isso e acho que as pessoas devem participar naquilo que acreditam. Se ele não acredita na política, ele não acredita na democracia, fique lá até ser convencido de que ele deva vir fazer parte, porque é o voto dele que vai mudar a direção do nosso país. Obrigado.
Palavra do senador Blairo Maggi, conceda a palavra à experiência do senador Francisco Dornelles.
Senhor presidente, no que pese o brilhantismo que aqui eu vi na apresentação e na defesa feita por vários senadores do voto obrigatório, eu quero manifestar o meu apoio a proposta da adoção do voto facultativo. Eu considero que o voto obrigatório é uma farsa, senhor presidente. Aqueles que não querem votar e são obrigados a ir nas urnas, votam em branco, votam nulo, votam de forma a mostrar a sua discordância com a obrigatoriedade do voto. Eu considero ainda que ao somatório do voto obrigatório com o sistema proporcional é o responsável pelas grandes distorções no sistema eleitoral e no sistema político brasileiro. O voto obrigatório traz distorções, sim, na área do voto proporcional, pela votação em branco, pela votação nulo, pela votação distorcida, que se descobre até pessoas caricatas para receber esse voto obrigatório de pessoas que não querem votar. Por isso, senhor presidente, eu quero manifestar o meu apoio à proposta da adoção do voto facultativo e reiterar que eu considero que o somatório, voto proporcional e voto obrigatório são os responsáveis pelas grandes distorções que existem no sistema eleitoral brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Castro Cunha Lima, depois o senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as manifestações já apresentadas têm argumentos consistentes, poderosos, dos dois pontos de vista. Eu vou, de forma rápida e objetiva, externar o meu, que é a favor da manutenção do voto obrigatório, trazendo um pouco daquilo que é o meu estilo, uma leitura mais realpolitik do dia a dia. A expressão realpolitik é em homenagem a Magno Malta, que está na mesa, esse orador brilhante que esta casa possui. O fato é que nós temos no Brasil uma realidade completamente diferente dos Estados Unidos, e não me venham comparar o Brasil com o modelo americano no seu voto facultativo. Estamos agora, para minha perplexidade, confesso, assistindo o governo americano paralisando suas atividades por um embate político que se verifica na América do Norte, onde lá o orçamento é para valer. O orçamento para o país. O Congresso tem força de parar o país, como o país está paralisado. Então, não vamos trazer que esse é um cacuete brasileiro desde a fundação desse país. É um cacuete tentar imitar aquilo que é inimitável, trazer para a nossa realidade aquilo que não existe no nosso mundo concreto. Porque o mesmo parlamento que está discutindo o voto facultativo é o que cria normas e leis para, por exemplo, punir uma prática que todos nós sabemos que existe, e ela foi debatida aqui recentemente na proposta da reforma eleitoral, da compra de votos, da manipulação das populações mais frágeis economicamente. E aí, na prática, o que é que vai acontecer? Você torna o voto facultativo, fortalece o poder de influência da máquina pública nessas camadas mais suscetíveis de pressão, permite que o voto mais ideologizado e vinculados a ideologias também se expressem, e você fica com a faixa média da população, que está cada vez mais distante da política, simplesmente se eximindo de suas responsabilidades, dentro da compreensão, comungando com o sempre lúcido e eloquente pensamento do senador Aloysio Nunes Ferreira, que ao mesmo tempo que o voto é um direito, ele constitui-se num dever. É um dever, sim, do cidadão comparecer à urna, manifestar sua vontade, mesmo que essa vontade seja anular o voto, votar branco, ou os caminhos já aqui lembrados da justificativa de ausência. Portanto, acredito que os argumentos trazidos são todos respeitáveis. Peço máxima vênia ao senador Pedro Taques, que tem argumentações consistentes, mas, lamentavelmente, nós temos que legislar diante da nossa realidade factual, diante das nossas circunstâncias políticas. E nas circunstâncias políticas brasileiras, tornar o voto facultativo seria perpetuar um conjunto de distorções que o Brasil não teve ainda a capacidade de superar. É esta a minha opinião, é este o meu ponto de vista e desta forma estarei votando.
A matéria, agora sim, senador Ricardo Ferraz.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
quero me inscrever. Já está inscrito.
Senhor presidente, em que pese as argumentações, todas elas manifestadas pelos pares, pelos colegas que pensam diferentemente, eu reafirmo a minha convicção, senhor presidente, de que o voto é um direito, é uma conquista e não uma obrigação. Foi dito aqui por diversas vozes que o voto facultativo não é bala de prata para melhorar a democracia representativa brasileira e a sua capacidade de oferecer respostas à população brasileira, sobretudo respostas no exercício ético da atividade. E eu pergunto, e o voto obrigatório? Tem tido que tipo de contribuição e colaboração na qualidade do exercício da política brasileira? Não se trata aqui de trazer experiências de outra sociedade, não. Podemos pegar dois modelos aqui bem antagônicos de organização social. O voto nos Estados Unidos da América é facultativo. E na Venezuela também. Assim como na Líbia de Gaddafi. Isso não quer dizer nada. Cada país encontra o seu modelo, encontra o seu caminho para a construção das alternativas da sua sociedade. Mas o fato objetivo é que de 24 países que hoje no mundo exercem o voto obrigatório, 13 estão na América do Sul. 13 estão na América do Sul. A América do Sul, por sua longa tradição de regimes autoritários e ditatoriais, incluindo o Brasil, consagrou o voto obrigatório em 1932, no primeiro Código Eleitoral do nosso país, onde o Estado brasileiro se colocava como tutor do cidadão, determinando ao cidadão o que ele deve e o que não deve fazer.
Mas foi quando se permitiu também o voto das mulheres.
O voto obrigatório, ele é no nosso país uma falsa verdade. Porque você, na prática, está estimulando, está incentivando o cidadão a buscar a informalidade. Ah, eu vou lá, eu não voto, ou não justifica, eu pago R$3 e está tudo resolvido, como se eu estimulasse o cidadão a exercer a ilegalidade, porque o voto já não é obrigatório há muito tempo em nosso país. Essa aqui é a verdade. E o voto obrigatório não tem representado qualquer tipo de ferramenta e atributo para melhorar ou qualificar a política brasileira. Então, se o voto facultativo não é bala de prata, também não é bala de prata o voto obrigatório. Não se trata disso. Não se tem uma solução para esse ou aquele, ou para o conjunto de problemas do nosso país. Nós estamos aqui discutindo e debatendo uma questão de princípios. Essa que é a questão fundamental. O cidadão pode exercer a sua vontade ou não, ele tem o direito de votar ou não, e ao não votar é preciso respeitar a sua manifestação de indignação com aquilo que ele não se vê representado. E aí a todos nós, classe política, vai caber uma reflexão dos esforços que nós precisamos fazer para estimular, porque não é a quantidade de voto, é a qualidade de voto. A meu juízo, pelo menos, que pode representar e pode reproduzir ou pode significar o exercício da qualidade política. Portanto, senhor presidente, eu reafirmo aqui as minhas convicções e acho que esse debate é um debate importante. Eu não vejo qualquer tipo de demérito em debater esse tipo de... Por que estamos debatendo? Ora, porque esse é um tema que a todo momento a sociedade brasileira se questiona. E disse aqui o senador Blairo Maggi, quem de nós, dia sim, o outro também, não houve uma manifestação sincera da população? Ah, eu só voto porque sou obrigado, senão não votaria. Isso está presente nas nossas rotinas. Portanto, por convicção, eu acho que o Estado não tem que ser tutor. Eu acho que o cidadão precisa ser respeitado no seu, na sua iniciativa, se deseja ou não votar. Eu sou partidário da tese de que o voto é um direito e não uma obrigação. Portanto, a minha manifestação, sem querer, evidentemente, fazer a cabeça de quem quer que seja, porque aqui todos sabem o que desejam, todos têm as suas convicções e todos precisam ser respeitados nas suas convicções e nas suas divergências. Mas eu reafirmo aqui a minha mais absoluta convicção de que nós estamos aqui diante de uma oportunidade, senhor presidente, de dar à população brasileira o direito de optar e de nós legalizarmos de uma vez por todas aquilo que, na prática, já está funcionando. Lembrando que, dos 24 países que operam com voto obrigatório, com voto compulsório, 13 estão na América do Sul. Portanto, a América do Sul, que inventa, que produz com enorme capacidade e potencial jabuticabas. Não. As instituições dos países mais organizados não servem de referência. O que serve de referência são, de fato, os países que não conseguiram, ao longo da sua história, produzir instituições estáveis e processos democráticos longos. Portanto, eu faço aqui da minha breve manifestação a minha mais absoluta convicção de que esta é uma oportunidade de concedermos à população brasileira essa que é uma conquista. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, até pela disciplina do tempo. Com a palavra o senador Magno Malta, depois a senadora Ana Rita.
É a bancada do Espírito Santo, toda junta. Senhor presidente, esse debate, que é absolutamente importante para o Brasil e para todos nós, e penso que a fala de cada um de nós não tem poder de convencimento num momento como esse, é para cada qual expor a sua própria posição. Eu, filosoficamente, em homenagem ao senador Cássio Lima, eu já fui a favor do voto facultativo, hoje não sou mais. Quando o senador Humberto Costa fez a fala dele e falou que o voto obrigatório no Brasil é uma obrigação, e eu entendo muito mais do que isso, para mim é um privilégio votar, e fez a citação de alguns países aqui, tudo isso é para que a gente possa refletir. O senador Ricardo Ferraz acabou de fazer também, dos mais atrasados, dos mais avançados, mas experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Nós temos que fazer a nossa. Essas manifestações de rua hoje no Brasil, esse volume de manifestação, só tem legitimidade porque eles votaram. Eles estão cobrando porque votaram. Porque no dia em que não votar, esse tipo de manifestação perde a legitimidade. Estão cobrando o quê de quem? Não votaram? Não participaram? Estão cobrando o quê? Não elegeu ninguém? Não colocou ninguém aqui? Não participou do debate? A legitimidade do movimento da rua é o voto. É o voto. Portanto, senhores senadores, todas essas manifestações que mandaram recados não velados, mas completamente abertos para todos nós, é porque eles votaram a partir dos 16 anos de idade. E na democracia, aliás, em qualquer área da vida, o poder legislativo não pode fazer lei a partir da exceção para a regra. Lei é feita da regra para a exceção. Não, porque a gente ouve constantemente alguém dizer: não, mas eu não voto, porque eu só voto porque eu sou forçado. Alguns falam isso, mas é exceção. E não se faz lei para exceção. Se faz lei para regra. É da regra para exceção, não é da exceção para regra. Eu escuto isso também. Mas tem gente que vai lá, anula o voto. É uma forma dele protestar. Ele não está dizendo que não gosta de votar, não. Que não foi. Ele foi lá e protestou. Votou no macaco Tião. Ele foi e protestou.
E a urna, o voto dá a ele a possibilidade do protesto. Não foi porque não queria ir, porque foi na marra, porque foi forçado. Então, penso, o senador Cássio Cunha Lima, que é um pensador, um moço absolutamente inteligente, de uma mente arguta, e essa palavra existe, não foi eu que inventei, ele diz, vem de onde, nobre excelência, inteligência pura? Depois, Vossa Excelência, me diga de onde veio. Ele faz uma colocação muito, muito forte na dona Rita. Aquele que está com a máquina e com o poder, aliás, aqueles que estão acostumados a viver no poder e com a máquina, aqueles que nunca se deslocaram disso, sabem muito bem que o poder da máquina vai exercer nas camadas mais simples um poder e que vai produzir desequilíbrio no processo eleitoral.